Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagem. O nosso tema de hoje trata de materialidades. Em certa maneira, é um complemento e um aprofundamento à aula que tivemos ontem desta obra aqui do Thomas Nagel, chamada, publicada no Brasil pela Martins Fontes, chamada Visão a partir de lugar nenhum. E vocês receberam essa aula, que é dada no outro curso, né, de Filósofos e a Filosofia Clínica, mas fica como recomendação que ouçam aquela aula. Eu acho que ajudará muito na parceria com essa aula de hoje. O tema que vamos tratar sobre materialidades pede por um prefácio. Então, vamos, em poucas palavras e de uma maneira singela, prefaciar este tema. Quando você conversa com uma pessoa e ela descreve um aspecto qualquer da existência, e isso tem a ver com o tópico 3 da estrutura do pensamento, sensorial, abstrato, portanto, você está tratando ou de um elemento mais ligado ao somático, ao corpo, conforme a convenção que fizemos socialmente, ou aos conceitos, às ideias, também conforme essas convenções que se aprofundam e derivam desde Platão. Quando tem a ver com isso, por vezes você pode conjecturar. Isso que essa pessoa está falando é muito pouco sensorial, é muito pouco material. Outras vezes é muito, muito material, é muito sensorial. Um exemplo: a pessoa diz para você, hoje eu fui ao massagista e ele fez uma massagem diferente, que trabalha nas fáscias, é um método chamado Rolfing. Eu achei em alguns momentos um pouco desconfortável, mas me trouxe um grande alívio. Isso que ele descreve, se ele está revivendo as sensações e tudo, é muito próximo do sensorial, conforme a definição que temos socialmente ainda hoje do que é sensorial, do que é abstrato, do que é conceitual. Ele utilizou de conceitos, reviveu a cena, viveu sensorialmente. Da mesma forma, você encontra um amigo na porta da livraria, da biblioteca, e ele diz para você: estou ultimamente revisitando alguns conceitos complexos, estudando a matemática derivativa dos elementos simbólicos, das raízes negativas, nos princípios lógicos paradoxais. E aí você pensa, essa pessoa está muitíssimo, provavelmente, me falando de coisas muito conceituais, muito abstrata e muito pouco sensorial. Tranquilo para vocês até aqui. Por vezes, nós temos dilemas quanto a isso. Às vezes a pessoa nos diz assim: sabe, doutor, quando eu lembro da grandiosidade de Deus e do caráter morno, tépido, acolhedor e carinhoso de seus cuidados para conosco, aí você pensa: puxa vida, ele misturou vários elementos. Aqui há um pouco de sensorial, um pouco de abstrato, um pouco de tudo, em porções indistintas. Por onde andará essa pessoa quanto à materialidade? Como isso varia muito de pessoa para pessoa? Como isso varia, às vezes, de contexto para contexto, em processos historiográficos? Num curso sobre terapias por imagens, verbos mentais, que é o que estamos trabalhando, há dilemas quanto a isso. Há vários dilemas, porque, por vezes, uma pessoa estará trabalhando com grande ênfase e empenho, diligência, um termo que ela considera um conceito, um verbo mental, e, no entanto, ela está, na realidade, lá na área da materialidade, para ela. Por isso, nesta aula de hoje, vamos ver não apenas os aspectos de fluência em torno do assunto, como alguns dos desdobramentos importantes sobre isso, tá bom? Todos vocês têm aí à direita do chat o link, podem acessá-lo. Ele ficará depois no site, vocês vão poder visitá-lo quando quiserem. Vão receber também o áudio editado para poderem revisitar a aula e aprofundar os conteúdos, ok? Logo na primeira, na página 1, vocês têm ali o título Materialidade na Experiência. E então aparece uma Kombi, muito bem conservada, uma Kombi dos anos 60, anos 70, em um camping, em algum lugar no centro da Europa, em um camping, durante o verão. E ali diz no enunciado, John vive durante o verão em sua Kombi em um camping nas colinas. E vocês podem observar na imagem como é que é essa casa do John durante o verão. Ele vive aí durante os meses de verão europeu. Tem ali onde ele estende as roupas dele, um pequeno varal, uma banqueta, os apetrechos típicos de camping, bicicletas ao fundo. Vocês podem estudar bastante essa imagem. Vamos a um primeiro ensinamento importante aqui. Para algumas pessoas como John, a materialidade é isso que vocês estão vendo aí diante de vocês. Quando algumas pessoas como John disserem para vocês, olhe, certos elementos sensoriais, a vida, certos dispositivos ligados às sensações, ele estará muito provavelmente vivendo isso. Claro, estamos assumindo que seja assim para ele. Não sei se é, para algumas pessoas não é. Há pessoas que estão aí, exatamente onde John está, e não vivem nada disso. E para eles isso não é material, elas estão longe, inclusive. Para ele é. Vamos assumir que para John, isso que você está vendo aí, é o ponto, é o cerne, é o ápice da materialidade para John. Se na estrutura de pensamento do John é assim, é esse camping onde ele está, é o canto dos pássaros nas árvores, é o sol se colocando já a 45 graus e esquentando a Kombi para ele na noite, que a noite no centro europeu vai, durante o verão vai a 15, 16 graus, às vezes um pouco menos. Logo ele vai se recolher, vai fazer o jantar, etc. Se tudo isso é a materialidade de John, é o ápice da materialidade, determinados elementos que se afastam daí, como lembranças, certas considerações, às vezes você vai colocar para o John, o seu apartamento lá na cidade ficou com quem? Para ele esse apartamento pode ser de uma abstração muito remota, muito distante. Entendem? O ápice da materialidade de John está aí. Quem quiser encontrar John do ponto de vista sensorial e da materialidade em seus ícones máximos, precisará caminhar por aí. Se na estrutura de pensamento do John esse elemento sensorial está ligado, por exemplo, lá ao tópico 1, que ele pensa do mundo, o mundo será material a partir daí. Aquilo que destoa, que se afasta, que nada tem a ver, que é muito diferente, John dirá, isso não é tão sensorial. E se para ele o que é sensorial coincide com o que é real, com aquilo que é verdadeiro, existente, o que se afastar muito daí, ele vai dizer, isso é utopia, isso é ilusão, isso que você está falando não é uma realidade. Viram a pertinência, o propósito da materialidade de John? Mas isso é apenas uma primeira aproximação muito branda para onde nós vamos caminhar para a nossa aula de hoje. Ok? Então, fazendo um pequeno resumo de tudo isso, quando trabalharem com uma pessoa e essa pessoa traz para vocês que a materialidade, o que é sensorial, o que é a realidade, o que é concreto para ela, coincide com esses elementos, e você sabe onde encontrá-los, você saberá onde encontrar esta pessoa na realidade dela, na concretude dela, na corporeidade dela do ponto de vista da existência. Ok? Quando quiser achar essa pessoa, já sabe onde procurá-la do ponto de vista da materialidade. E aí vocês vão estudar, quer dizer, como é que essa materialidade funciona. Tem pessoas que têm, quanto à Kombi, um aspecto bastante amistoso de materialidade. Ele se insere nesse contexto, ele cresce com esses... Outros têm relações muito ruins na sua materialidade, eles transformam isso numa favela e vivem muito mal aí. Independente de ser bom, de ser qualquer, de estar bonito, bem ajeitado, para cada um será de um jeito, ok? Por favor, cliquem lá embaixo e para a página 2. Agora nós vamos aprofundar os nossos estudos, tá bom? Teremos vários elementos importantes aqui. Vocês têm a imagem de um rio sinuoso que desce lá das montanhas. Ao fundo vocês têm as montanhas, a cordilheira de montanhas. E essa embarcação que desce é uma embarcação mastreada, né? Ela tem vela, um veleiro, um daqueles navios dos anos 1500, aquelas caravelas. Não é? Da área das caravelas, e muitos igarapés cortando por todo lado ali a paisagem. E à direita de que estamos olhando, você vê um ser mítico, um ser com uma lanterna na mão, como que iluminando a trajetória do barco. E há uma pergunta ali que é feita: qual ou quais os pontos de maior materialidade nesta imagem? Vamos fazer um pequeno estudo aqui. Algumas pessoas, por exemplo, que diante dessa imagem estão fazendo uma lembrança dessa imagem, essa imagem para algumas pessoas pode ter mais proporção de materialidade do que a cadeira, a mesa, o próprio monitor que serve para que elas observem a imagem. Para alguns, a lembrança de algo é tão material, é tão mais material, que as próprias sensações, enquanto eles lembram onde eles estão sentados, o cordão do sapato que está desamarrado e outras coisas, não tem essa materialidade toda. Então essa pergunta, quais os pontos de maior materialidade dessa imagem, já traz em si um convite à pesquisa. Não é? Uma pessoa que está dentro ali da caravela, por exemplo, daquele barquinho, e que acredita nesse ser transcendente que ali fora protege a trajetória do barco, iluminando, para algumas pessoas aquele ser transcendente ali fora é mais material, é mais concreto, mais sensorial que a própria caravela, que a própria existência física dele, pessoa, que acredita nesse ser transcendente. A tal ponto que se tiver aí, se cair uma tempestade, ondas muito grandes e outras coisas mais, ele pode ficar completamente seguro e tranquilo, porque a materialidade que o habita está toda centrada naquele ser transcendente que vai ali fora. Para ele é assim. Para outros, não. Mesmo tendo ser transcendente ali, ele vai ficar apavorado com a sua caravela, com o seu barquinho ali, sendo jogado de uma borda para outra. Baixem um pouquinho, por favor, a imagem, porque aqui nós temos várias, olhem só. Vamos ver como é para Antônio. Vejam ali, na mesma página 2, um pouquinho abaixo, diz o enunciado. Para Antônio, os pontos de maior materialidade são, observe, se você está dentro daquela embarcação, nessa noite que se aproxima, conversando com Antônio, você não é tão concreto, você não é tão real, você não é tão palpável quanto a esse personagem transcendente que cuida da passagem do barquinho. Para Antônio não é. Você pode tocar até ver Antônio, deixa eu ver se você ainda está com febre. Você é um médico da embarcação. E mesmo tocando na fronte do Antônio, mesmo tendo medicado o Antônio, você não tem uma resistência sensorial tão real quanto esse personagem que ele acredita que cuida do passeio do barquinho. Bem, se para Antônio esse ser é sensorial, no sentido de ser até palpável, visível e tudo mais até do que você, isso não quer dizer que ele seja mais acreditável, que ele tenha ética superior à sua, ou moral superior ou inferior, ou conhecimentos além ou aquém, nada disso. Significa que a relação do Antônio quanto à materialidade está centrada nisso. Quando a ênfase do tratamento que você vai fazer com o Antônio exige pressupostos de materialidade, você já sabe que é ali que estará a pontuação máxima dessa materialidade. Se procurar em outro lugar, isso é por conta sua, não será assim para o Antônio. Com exemplos como esse que eu passo, que são exemplos muito singelos, muito simples, eu sei que nós colocamos a perder muito da profundidade, da riqueza que podemos ter nesse material todo. Mas o intuito aqui é que vocês tenham, que vocês possam ter uma aproximação mais simples e segura desse conteúdo, tá bom? Aos poucos a gente vai aprofundando e dando maior complexidade. Desça um pouquinho mais ali a barra de ferramentas à direita e vocês vão ter a mesma imagem de novo com um novo enunciado que diz: para Pedro, os pontos de maior materialidade são, olhem ali, para Pedro a materialidade maior está na caravela, no barquinho. Se se aproximar uma tempestade, o Antônio diz para o Pedro: não se preocupe, tem esse ser mítico que cuida da nossa trajetória, tipo um anjo imenso da guarda que nos assegura e ilumina o caminho. Para Pedro, se é a materialidade o critério de segurança, se é a materialidade o critério de se sentir em paz, bem, de estar protegido neste mundo, não vai funcionar muito bem isso que o Antônio está querendo fazer, não. Porque para ele a materialidade é o navio, o casco, gemendo, querendo romper, a água tentando entrar pelas menores frestas, a ventania ameaçando derrubar as velas. É isso que Pedro vai considerar como o real, o concreto quanto à materialidade, e não aquilo que o Antônio aponta. Pode parecer óbvio o que estamos dizendo, e no entanto, quantas vezes tratamos e outros tratam de questões que pedem por um atendimento à materialidade, mas é feito de uma maneira ou numa área da estrutura de pensamento onde materialidade não há. Logo a seguir vocês vão ver como isso pode ser e se tornar grotesco para algumas pessoas e o que isso acarreta no âmbito da clínica e das terapêuticas por imagem. Por favor, desça um pouquinho mais a barra de ferramentas. E aí vocês têm uma última ilustração mais complexa, que coloca assim: para Jacim, os pontos de maior materialidade são. Olhem agora o que aconteceu. Diferente de Antônio, que só tem naquela imagem ali mítica o seu maior ponto de materialidade, ou do Pedro que tem no barquinho, Jacim tem na maior agregação de materialidade essa cena que vocês estão vendo ali esquadrinhada. Ou seja, ele junta todos esses elementos, ele conversa esses elementos da maneira dele, que pelo quadro, pelos nossos padrões de épocas, parece bastante harmonioso, bastante amistoso, não é? Poderia ser diferente, às vezes dois pontos de materialidade muito próximos podem estar em conflito em outras coisas mais, mas aqui não. Ou seja, temos mais elementos aqui em Jacim, maiores elementos de materialidade em Jacim do que tínhamos em Pedro e Antônio, etc. Circunscrever, entender isso na estrutura de pensamento é muito importante. Olhem uma das importâncias disso. Alguns de vocês fazem meditações por semiose cruzada, por exemplo, pegam papel, caneta e começam a escrever. Estive caminhando pela praia, o dia estava muito agradável. E aí vocês conhecem os itens de interseção, os elementos semióticos e tudo mais. Para aqueles que vivenciam isso a partir da materialidade, se isso tem um grau de grande materialidade para a pessoa, ela está literalmente, sensorialmente, vivendo isso. Não é um faz de conta que ela está indo à praia ou um simulacro, ela está em materialidade. Por vezes você chega para esse seu amigo diz, acorda, volta para o mundo real. E isso que você diz, o mundo real, é que para ele é a irrealidade completa. O mundo real era onde ele estava. Vejam a pertinência e a propriedade disso. Se, para os senhores, viver a materialidade é mais seguro, é mais producente, você tem maiores elementos para modificar as condições, encaminhá-las conforme a sua direção existencial, seu caminho, se para você é assim a materialidade, então viver esta materialidade para você é um elemento interessante, talvez possa ser bem encaminhado do que para outro, que tem na materialidade um aspecto bastante corrosivo e ruim. Agora, se nós partimos do pressuposto, você está caminhando na rua e você imagina que todos aqueles que estão ali vivem a materialidade da rua tal qual você a vive, isso é uma petição de princípio insustentável no âmbito da filosofia clínica e aqui nessa especificidade da terapia por imagem, então nem se fala. Um erro crasso, ok? Um erro crasso. Vamos descer um pouquinho mais para podermos mudar de página. Só que antes de ir para a página 3, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir então. Entre outras considerações que fizemos aqui no intervalo, estava falando do colega que é anestesista também, além de filósofo clínico, que, por analogia, às vezes ele pode dizer para uma pessoa, vou colocá-la agora para dormir, para podermos proceder à cirurgia, e a pessoa pode, se ela estudou terapia por imagens e materialidade, contrapor dizendo, não, o senhor vai me colocar para acordar, porque quando eu vou para os meus sonhos, quando eu vou para os devaneios, que se chama estar dormindo, é ali que para mim existe a realidade, é ali que eu estou de fato diante do verdadeiro e acordado. Aqui fora, com os senhores, é que é tudo um sonho, uma utopia. Imaginem, podemos encontrar isso, ok? Como veremos aí no caminhar da nossa aula de hoje. Por favor, cliquem em ir para a página 3, lá embaixo. Estamos num crescente de complexidade ao longo da aula, ok? Nesta página 3, encontramos uma moça chamada Ângela. Vamos ver o que diz aqui o enunciado. Ângela não se importa com os pontos de maior ou menor materialidade. Ela privilegia o encanto que o evento lhe proporciona. Traduzindo isso, mas sem maiores propriedades para a filosofia clínica, significa que para essa pessoa, entre outras coisas, o tópico 3 não tem a determinação que tem para algumas outras. Por exemplo, para ela, o tópico emoções 4, ou o tópico busca, ou o tópico ligado a uma estética da semiótica, portanto, 15º tópico semiose, pode ser o que a encanta na vida. E não saber se uma coisa é abstrata ou é sensorial, para ela isso não significa nada. Ela fica arrebatada pela composição da imagem. Ela diz, mas que lindo. Figura fundo, né? Transparências, opacidades, sugestões de caminhos. Que bonito tudo isso. E você diz, sim, mas o que daí? Porque parece que o que está na parede é uma parede desenhada e lá no fundo temos a fotografia de algo real. E ela pode estranhar muito a sua nomenclatura e a sua maneira de dividir as coisas. Para algumas pessoas, não é mais relevante se uma coisa é sensorial ou é abstrata. Isso terminou para elas. Elas nem consideram determinadas vivências assim. Elas se ocupam com outras coisas. Por exemplo, ela gosta desta paisagem e pronto, é o que para ela é o que interessa. Quando isso ocorre, algumas pessoas conseguem transcender ao que se passa. Enquanto alguns ficarão limitados e não passarão porque algo é concreto e não é mais abstrato e, portanto, é um impedimento à própria corporeidade, para ela, que não tem qualquer leitura dessa natureza, poderá ultrapassar esses fenômenos, voar como uma borboleta, se transformar num raio de sol e sumir como uma estrela no horizonte. E você ficará admirado com o milagre que ela fez. Talvez ela se impressione com o milagre que você deixou de fazer. Enquanto você então faz um outro milagre, que é o milagre da escravatura, por não poder transcender os limites que você mesmo concebeu. Então lembrem, quando vocês fazem as terapias por imagens, para cada um de vocês, às vezes vocês entrarão em áreas da estrutura de pensamentos nas quais não há mais esses balizamentos. Olha, isso é sensorial, aquilo é abstrato, isso é mais, isso é menos. Para vocês, isso não interessa em algumas áreas. Ok? Você está. Já imaginaram uma pessoa que, por exemplo, perdeu alguém que ela amava? E aí, perdeu precisa ser colocado entre aspas. Porque, na realidade, quando ela lembra da pessoa, se para ela não há essa diferenciação de sensorial abstrato, ela já está com a pessoa de novo. Agora, se ela tem essas concepções, mas eu queria que a pessoa estivesse aqui. A pessoa estivesse aqui é o quê? É o corpo, cabeça, tronco e membros? Isso é a pessoa estar aqui? Então, essa pessoa tem esses balizamentos, sensorial abstrato. Não quer dizer que é mais certo, mais errado, mais esquerdo, mais direito, nada disso. Quer dizer que são caracteres dela para as vivências que ela está tendo, apenas isso. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 4. Muito bem. Na página 4, vamos encontrar Sofia. E ali o enunciado diz para aquela moça que tem um livro nas mãos e está próxima à janela, onde uma luminosidade muito gratificante e benevolente ilumina o texto que ela está lendo. Ali diz: o que Sofia imagina enquanto lê é o ponto alto de sua materialidade. Bem, no rol das complexidades, agora descemos a itens maiores. Vamos ver isso. Então, você pode estar diante de um quadro como esse e achar que está diante de materialidade. E para a própria Sofia, tudo que se passa aí não é de forma alguma material. Mas, quando ela lê, veja, não é o livro. Não é o livro, também não são as letras, é o que ela imagina a partir do livro. O livro é a maneira como Sofia entra na materialidade, como ela acessa a materialidade, o sensorial para ela. Então, ela lê este livro e o livro conta de uma enseada, de uma pequena escuna na enseada, de um farol projetando sua luz, dos pássaros se recolhendo ao entardecer. Isso é a materialidade da Sofia. Ela só teve como acessar essa materialidade por conta das letras do livro, que para ela não são materialidade. Não confundam. São a chave de entrada para a materialidade. É como ela acessa a materialidade. O que Sofia imagina enquanto lê é o ponto alto de sua materialidade. Vamos ver algumas aplicações clínicas disso? Vamos supor que por N razões da vida e do mundo, Sofia se queixe para os senhores que ela anda tendo medo de despersonalização, ela anda tendo medo de perder a cabeça por conta de um estresse muito profundo, ela fica duvidando do que é real, do que é irreal, e após ter visto Matrix, ela ficou muito perdida e desorientada. Talvez ela pense se não era o caso de tomar algum remédio, não é psiquiátrico para algo assim. E quando você faz a historicidade dela, você logo constata: Sofia perdeu em grande parte o acesso à materialidade. Ela está se desmaterializando como ser existente. E ela apresenta todas as características disso. Ela diz, por sinônimos: doutor, eu sinto que estou sumindo, estou desaparecendo. É como se estivesse me desfazendo. Nada mais parece ter sentido, nada mais parece real. Então, similar ao que a obra Hannah e o Dr. Finkelstein, você levanta, vai até a sua biblioteca, tira uma obra que você sabe tem tudo a ver com Sofia, e diz: vamos ler umas páginas aqui de Cecília Meirelles, por favor. Leia. Ela diz: doutor, eu estou falando com o senhor sobre um assunto. Diz: leia, por favor. É parte do seu atendimento clínico. Leia este trecho, sobre o qual nós já conversamos uma outra ocasião. E ela, então, ao começar a ler, o que acontece? Volta à sua materialidade. Através da obra e das letras, ela entra de novo no espaço da materialidade, se sente de novo conectada ao mundo, aquilo que ela considera verossímil, real, verdadeiro, não mais uma nuvem, dubiedades e outras coisas. Para ela é assim, para outras pessoas de outras maneiras. Ficou claro para os senhores? Agora vocês podem utilizar outras técnicas e métodos, por exemplo, eletrochoque, terapia eletroconvulsiva, choques de insulina e outras coisas, remédios pesados, usar de farmacologia pesada, usar de procedimentos como massagens dolorosas, banhos alternados, quente e frio, terapia que aprenda coercitivamente ao mundo e outras coisas mais. Eu sugiro que usem os caminhos que condigam, que são condizentes com a estrutura de pensamento de Sofia, conforme os direcionamentos internos dela, as premissas dela, o mundo dela. Mas há muitas outras formas, ok? Algumas também que são suaves, não é preciso só eletrochoque, há outras também muito suaves, ok? Mas vocês estão aprendendo terapia por imagens, verbos mentais dentro da filosofia clínica. Portanto, estão sendo orientados desta maneira. Por favor, desçam a página e vamos clicar ir para a página 5, que corresponde à metade da nossa aula de hoje. Ok? Bem, alguns já reconheceram a linda cidade de Amsterdã com seus canais. Numa das nossas viagens de estudos ao exterior, fizemos a ambientação nesta bela cidade, estivemos diante do monumento a Espinosa, né? Caminhamos pela Rua das Flores Central e navegamos por suas canaletas também, né? Naquele outono, 3 graus fazia na rua. Acho que a Josefinha até lembra dessa ocasião. Josefinha, lá quando fomos, o grupo Manauara estava só em mangas de camisa e o professor disse: pô, estamos com 3 graus aí fora, gente. É um outono em Amsterdã. Pois muito bem, vamos ver essa linda imagem de Amsterdã. O enunciado fala assim: Aleta vivencia a maior materialidade quando idealiza, quando sonha, quando planeja o que vai depois visitar. Vejam que outra forma de materialidade bastante distinta, bastante peculiar. Então, quando a Aleta está nesse barquinho que vocês veem aí, navegando com uma gaivota, mastreando o barquinho, não é? Muitas pessoas caminhando aí, provavelmente a primavera ou verão na Holanda. Quando ela está nesse barquinho aí, a materialidade dela provavelmente é baixa. Alto ou baixo, claro, conforme os padrões dela mesma, conforme a historicidade dela, alto e baixo, né? O critério é este. Agora, quando ela estava aqui no Brasil, imaginando, puxa, eu vou navegar pelos canais de Amsterdã, em plena primavera, florida, né? Com aquelas pessoas, aquelas bicicletas, aquelas pessoas que moram em barquinho, aqueles pubs, que um lugar tão bonito. Quando ela estava aqui, idealizando, sonhando, é aí que a maior parte da materialidade dela estava acontecendo. É aí que propriamente ela estava, do ponto de vista sensorial, na Holanda, na sua corporeidade. E isso começou a enfraquecer e diluir à medida então que a viagem foi se aproximando, até que ela chega lá. E quando ela está lá, já isso é muito menor. A maior parte da materialidade já foi vivida antes, na idealização, no sonho. Meus queridos colegas e alunos, se vocês levarem isso, extrapolarem esses ensinamentos para a área econômica, para a área política, para a área educacional e para outras áreas, relacionamentos, religiosidade, olha, precisaremos fazer uma grande revisão de muitos fatores aqui. Muitos fatores. Porque às vezes, quando a pessoa pensou que você mais estava com ela, é quando você menos esteve. Você estava muito mais com ela quando sonhava em estar com ela, do que propriamente agora que está. Do ponto de vista da materialidade, que é o que estamos estudando. Por exemplo, às vezes o sensorial, a materialidade, nada tem a ver com a afetividade, tópico 4. Nada. Então, a maior ou menor grau de materialidade não fraciona ou não impulsiona de qualquer forma a sua afeição pela pessoa ou pelo contexto. Agora, se tiver relação, tópico 3, sensorial distrato, com as emoções, nossa, então isso aqui pode acarretar modificações tremendas, inclusive colocar em xeque a própria vivência que está em andamento. Ok? Considerem, dentro das prováveis e possíveis complexidades que um estudo desse alcança, que num quadro desse que vocês estão vendo, da linda Amsterdã e nos seus canais, que nós podemos desdobrar tudo isso que eu acabei de falar para cada quadrante e para cada elemento que está aí diante de vocês, seja ele uma pequena gaivota, uma pessoa, um barquinho ou um pedaço de embarcação, ou uma parte que mal se mostra daquela abóbada lá em cima daquela igreja. E que ainda assim, esse pequeno fragmento, se você estudá-lo conforme composições diferentes com outros elementos, assumirá ainda outras realidades e outras proporções. Vejam os desdobramentos e as complexidades que algo assim pode alcançar no estudo da alma humana. Por favor, desçam a barra de ferramentas e diz ali, ir para a página 6. E então chegamos a Portugal. Vejam o que diz o enunciado. Para alguns, é o que fazem em um momento o que confere a maior materialidade às vivências. Então nós vemos um velhinho no gozo de sua aposentadoria, com um pequeno pacote ao lado, sentado num banquinho, alimentando os pombos, enquanto seu guarda-chuva dorme fraternamente apoiado no banco. Muito bem. Para este homem, hipoteticamente, apenas a título de ilustração, aí onde ele está vivendo essas coisas, isso é o concreto, isso é o material. Isso é a realidade para ele. Ok? Então, quem estiver aí com ele estará diante daquilo que ele denomina verdade, concreto, material, aí com ele. Não pode haver muitas vezes criatura mais encarnada do que essa, no sentido heideggeriano da palavra. Ser em sua corporeidade. Esse aí está completamente encarnado, é um ser do mundo. Está aí, vívido. Quanto está vívido, aí é outra história, não é? Depende de muitas instâncias que vão do sistema nervoso aos pensamentos e tudo mais, e várias outras composições. O fato é que, para algumas pessoas, a materialidade está aí. Agora imagine, se para esse homem a materialidade é eterna, eu sei que esses conceitos vão parecer difíceis, pouco amistosos, porque vocês vêm de uma tradição filosófica, neoplatônica, aristotélica, então os senhores pensam, não, não, professor, o infinito é imaterial. E agora o senhor fez um pequeno erro, professor. O senhor disse que esse velhinho, sentado, dando umas migalhinhas de pão a esses pombinhos aí numa das passarelas da linda Lisboa, o senhor disse que esse momento de materialidade é eterno. Sim, para algumas coisas, para algumas pessoas é assim. Interessante como é a existência humana. Para alguns, esses 4 ou 5 minutos que ele ficar aí com os pombos é o infinito. E para aqueles que não conseguem alcançar isso, vão ficar com um ponto de interrogação, talvez, se perguntando como pode o infinito. Eu vou fazer uma analogia para os senhores e imediatamente os senhores entenderão o que eu quero dizer. Mas eu vou traduzir para a IP de vocês isso que eu disse de outra forma. Querem ver como vai fazer sentido? Observem. Às vezes uma pessoa foi infeliz durante 56 anos, 60, 65 anos de vida. Miserável, infeliz. Simulou felicidades, simulou amores, simulou vida, mas sempre foi um grande flagelado de tudo isso. E então, num golpe de Tinder, esta pessoa encontra uma outra pessoa. E eis que vem aqui para a aula e diz, professor, hoje eu descobri o que é o amor. Saiu com a pessoa de mãos dadas, está enamorada, está apaixonada, está encantada. Às vezes não é um golpe de Tinder, às vezes é um golpe de banco de praça. Sentou, me encontrou. Às vezes você foi jantar no barranco, encontrou. Seja como for. Às vezes essa pessoa viverá apenas 1 mês e meio, porque não sabe, mas está com uma leucemia aguda. E, portanto, a vida se abreviará muito. Em questão de semanas, ela não existirá mais, segundo o nosso conceito social, do que é vida e morte. No entanto, essas 6 semanas de vida, para ela, valeram muito mais do que tudo que ela viveu até então. Fez sentido, não fez? Entenderam agora o que é, como é que em poucos momentos uma pessoa pode viver a eternidade? É disso que eu estou falando. Só que eu sei que, mostrando um velhinho que para alguns é sem graça, pobrezinho, combalido, sentado, curvado num banquinho de praça, dando comidinha aos pombos, essa lição não é tão grandiosa quanto no enamoramento, que ainda esquenta o coração dos senhores. Mas, seja como for, vocês viram os dois exemplos, tá bom? Considerem que a materialidade pode trazer nela o infinito. E se você fosse conversar com esse velhinho, ele talvez dissesse para vocês: é o imaterial, é o imagético, tudo isso é o finito. Ele diria para vocês: Deus é finito, o universo é finito. Mas eu aqui com esses pombos, nessa tarde de sol, que vai durar mais 15 minutos, somos infinitos. Vou desligar o gravador, vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isto que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos, por favor, baixem a barra de ferramenta e cliquem em ir para a página 7. Bem, observem agora o que temos diante dos nossos estudos. O enunciado diz: para alguns as emoções acentuam e apontam nos momentos de maior materialidade. De fato, para algumas pessoas o que se chama de materialidade, sim, o elemento sensorial, corporeidade, para alguns está ligado à qualidade das emoções, à intensidade das emoções, como as emoções se passam. Há criaturas que o registro de como elas estão no mundo é um registro emocional. Se elas estão bem, se elas estão felizes, se elas estão tristes, se elas estão ansiosas, se elas estão qualquer outra coisa, as emoções é que mostram como elas estão na materialidade. Para alguns é assim. Não pensem que é para todos, por favor. Muitas pessoas aprenderam a desmerecer, negligenciar, minimizar seus estados emocionais. Podem ser, para quem vê de fora ou convive com a pessoa, fica até surpreso. Como é que pode lidar assim com as emoções? Parece que fazem uma analgesia das emoções, parece que fazem um embotamento afetivo. E, no entanto, para alguns não é assim. É que elas conseguem lidar com as emoções sob uma outra perspectiva. Então, considerem que, às vezes, vocês estarão com pessoas que, para que elas tenham o apontamento da materialidade, elas precisam do quadro da afetividade concomitante, de alguma forma, como nesse quadro dos namorados aí e um lago ao fundo. Não é? Hipoteticamente, esse casal está profundamente conectado à materialidade por conta da afetividade que eles vivem. No mesmo quadro, na mesma concepção, no mesmo lago, no mesmo dia e com o mesmo sol, não existissem essas emoções e talvez eles não tivessem essa vivacidade da materialidade que estão aí, tendo aí. Talvez, lembrem, não é para todo mundo. Para cada um isso tende a ser muito diferente. E às vezes para a mesma pessoa isso vai variar conforme uma série de elementos internos. Qual a relevância disso? Há muitas relevâncias. Num curso como esse, no qual vocês estão aprendendo a desenvolver verbos mentais, terapias por imagens com base na filosofia clínica, considere que se para você o fator da afetividade, das emoções, é preponderante para você viver uma materialidade em verbos mentais, em ideias, em construções imagéticas, faltando as emoções, falta praticamente tudo. Você não terá, você não caminhará com isso. Agora, cuidado, se você colocar um apontamento segundo o qual é preciso você se emocionar com seus verbos mentais, é preciso que você ame, sempre chore e vivencie as emoções para poder que eles se tornem verossímeis, verdadeiros, isso, do ponto de vista de uma fundamentação filosófico-clínica, é falso. Porque muitas pessoas, quando se emocionam, é que se afastam da materialidade. Elas vão direto lá para a racionalidade, para as abstrações, para uma explicação do assunto. Não vivem a materialidade, vivem emoções. Alguns não vivem assim. Alguns vivem a materialidade de uma maneira antibiótica. Precisam tudo ordenado no seu lugar, nada de aromas acentuados, nada de sons agudos, nenhuma emoção imprevista. Precisa ser um quadro kantiano. Aí sim a pessoa vive a materialidade. Para cada um é de um jeito, não é? É isso que temos estudado. Por favor, cliquem em ir para a página 8, lá embaixo. E aqui temos um outro elemento. Para muitos, o passado, recordações são as materialidades mais intensas. Ora, como pode ser isso? Vocês já devem ter visto em filmes no qual um terapeuta, no seu oficioso escritório, diz para uma pessoa que está atendendo: você vive no seu passado. Por que você vive das suas recordações? Viva o presente, vivo aqui, vivo agora. E em filosofia clínica nós perguntaríamos: mas por quê? Por quê? Se alguns vivem a materialidade através de suas recordações, se alguns vivem as suas materialidades no seu passado, nas lembranças, nas reminiscências, e querem viver essa materialidade, precisam dela para poderem se manter vivos, qual seria o problema? E você, imaginando que a pessoa vai viver a materialidade dela se estiver aqui, se estiver agora, se estiver em contato com a mesa, com o som do ar-condicionado, com a brisa que sopra dele de 22 graus, você imagina, isso é viver a materialidade. Pode ser para você, se é que é. Para essa pessoa hipotética dessa imagem, talvez não. Talvez para ela, tudo isso que você chama aqui de materialidade não é nada, ela nem se conecta com nada disso. Mas, quando você pergunta a ela, como é que era quando você estudava com aquele seu tio que lhe ensinava alemão, lembra que ele tinha um caderno grande que ele escrevia com aquele lápis e você observava como é que eram as unhas, como é que era a maneira de ele escrever, a força que ele emprestava ao lápis? E a pessoa mergulha na materialidade e vivencia tudo aquilo de novo. E lembra do som que ele botava, eu lembro até das bandinhas alemãs que ele botava no disco de vinil, em rotação rápida. Tudo isso você começa a viver materialmente, sensorialmente. Você voltou à vida sensorial, à corporeidade, segundo o seu modo de ser no mundo e nas coisas. Muitas pessoas só encontram suas materialidades no imaterial. Só encontram suas materialidades, suas corporeidades, em suas lembranças, em seus conceitos, e não no dado sensorial convencionado pelos homens. Para alguns, amarrá-los ao que se chama aqui e agora é condená-los a não ter mais materialidade. E se ainda você quiser forçar no aqui e no agora uma materialidade, você pode corromper completamente a alma dessa pessoa. Daí sim, colhendo dados sintomáticos tremendos. Ou seja, nossas materialidades, nossas corporeidades podem ser vividas nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, de uma maneira muito profunda. Muito profunda. Quando uma pessoa disser para você que ela sonhou com determinada coisa, puxa, eu tenho uma esperança muito grande em tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou eu gostaria que tal coisa fosse assim, 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 isso que ela acabou de descrever para você pode ser uma materialidade tal que represente, segundo os seus aspectos, não dessa pessoa que descreveu, a própria concretude. É como se ela tivesse feito tudo isso que ela acabou de dizer, mas você não sabe. E aí você diz para a pessoa, então agora só falta você fazer isso. Poxa vida, mas ela já fez. É que você vive na sociedade dos homens e acha que fazer é de fato botar um tijolo em cima de outro tijolo, uma pedra em cima de outra pedra. Enquanto que pensar que está fazendo uma pedra em cima de outra pedra não é colocar uma pedra em cima de outra pedra. Mas isso é um critério seu, segundo os seus contextos de materialidade. Para aquela outra pessoa, não. Para aquela outra pessoa, ter pensado colocar uma pedra sobre outra pedra, isso é mais material, mais concreto, mais sensorial do que depois ir lá fazer isso. Porque quando finalmente alguém diz, então tá, vou te mostrar, vou botar um tijolo aqui e outro tijolo, ela nem vive isso, ela já se desconectou, já está vivendo outras coisas. Para ela, a materialidade é vivida naquela forma. Então imaginem um cirurgião, antes de uma cirurgia, conversou com o filósofo clínico e o filósofo clínico advertiu o cirurgião. Se essa pessoa que você vai operar daqui a pouco, ela possui uma fortíssima materialidade, desta e desta maneira. O cirurgião, imbuído desses elementos, se aproxima da pessoa e, com um percepcionar notável, digno de nota, diz a pessoa: Dona Fernanda, a senhora sabe que esse remédio que nós lhe demos antes da operação tem inúmeros benefícios importantes para um quadro clínico como o da senhora. Como a senhora mesma disse, sobre melhoria e bem-estar, ele talvez não seja nem um coadjuvante, mas um dos grandes atores principais. O que esse cirurgião está fazendo, talvez, em alguns casos, é mais do que o próprio bisturi fará depois. Em alguns casos, talvez o bisturi já não seja nem sequer necessário. Em quais casos, eu não sei. Quando, eu também não sei. Teríamos que ver cada pessoa, cada contexto e todos os fatores que os senhores têm estudado aqui até o momento. Por favor, cliquem em ir para a página 9. Vamos ver agora o Elber e sua velha Mercedes. Muito bonita essa Mercedes de colecionador. Vejam os dados todos que tem ali, que interessante. Lembram dessa marcha que era no, na direção do automóvel?
Sim.
É.
Câmbio.
É, muito. O vidro rente, né? A direção. Muitos aspectos aí que hoje já não existem mais, nem sabemos onde foram. Pois muito bem. Ali o enunciado diz, na página 9, para Elber, a materialidade está naquilo que ele considera ter adquirido com o trabalho. Exemplo, sua Mercedes antiga, artigo de colecionador. De fato, para Elber é isso. Você vai visitar a Elber e diz: Elber, o que é a realidade para você? O que é de fato o mundo concreto para você? O que é isso, Elber? E ele não responderá, talvez, com palavras, mas está olhando para a Mercedes dele, recém-encerada, estalando ao sol, pronta para o passeio diário. Essa realidade, aí ele te diz, finalmente, depois de recuperar o fôlego, quando estou na direção da minha Mercedes, com os vidros abertos, andando a 30 km horários pela enseada aqui e paro para apreciar o mar, tudo isso para mim é a concretude. Isso é materialidade. Vejam como é para Elber. Tire a materialidade, tire a Mercedes do Elber e ele materialmente estará mais pobre. Tire a casa de Elber e materialmente ele estará mais pobre. Porque para Elber, materialidade tem a ver com esses elementos. Mas, claro que isso ainda obedece a outros fatores, como distributivos e de outras ordens. Às vezes, para ele, se alguém levar a Mercedes, mas cuidar bem dela, não destituiu de forma alguma de sua materialidade. Aí entram outros critérios, possessividade, propriedade, etc, etc, etc. Vocês compreendem que isso é uma ilustração, né? Inicial sobre um capítulo que é muito extenso, muito complexo, estamos vendo alguns elementos apenas iniciais disso, ok? Mas para algumas pessoas a materialidade se coloca assim. Alguns precisam ter casa, apartamento, automóvel e outras coisas que nós consideramos materiais, concretas, para sentirem-se concretos no mundo. eles precisam desses elementos. Eles vivem esses elementos. Para outros isso não é assim, eles não precisam. Não, vivem ou não se importam com essa materialidade, ou vivem outras coisas, e assim vai. Ok? Para cada um de uma forma. Vamos clicar, por favor, lá embaixo, ir para a página 10. E aqui, conforme havia falado a colega há pouco, chegamos a um âmbito também derivativo, aqui no âmbito da fé, dos prejuízos. Brenéia não constata materialidade no mundo, mas sim utopia, fantasia. Então, para essa moça, a Brenéia, isso aqui que vocês estão vivenciando, as suas poltronas aqui, as suas cadeiras, esse monitor, os colegas aqui presentes, o pessoal que tem, nada disso para a Brenéia é materialidade. Isso aqui é uma fantasia, tudo isso aqui é utopia, segundo ela. A verdadeira materialidade, segundo a Brenéia, é onde Deus habita. Lá é real. Lá é real. Nos céus, onde existe a verdade, onde existe o que é eterno, segundo a Brenéia, tá? De lá, do céu, onde Deus mora, com seus ministros lá no céu, provém isso que chamamos de mundo aqui, ó. Nossa sala de aula, nós. E que utopicamente achamos que é real isso aqui. Isso aqui não é nada para ela. Jamais haverá felicidade aqui nesta irrealidade, segundo Brenéia. Então ali está a Brenéia caminhando ao fundo do céu, onde está Deus e onde está a realidade. Isso aqui, ó, nada mais é do que uma emanação, um faz de conta. Nada daqui é concreto, nada daqui é real, é uma fantasia estruturada e nada mais. Realidade mesmo é lá. Realidade em Deus, isso é assim na estrutura de pensamento de Brenéia. Lá ela vive a materialidade dela. Como ela pode viver essa materialidade? Às vezes na forma de uma expectativa, de uma esperança de um dia tê-la, vivê-la, concebê-la. Ou de então saber que existe, mas que isso aqui é só um faz de conta, que não é para levar nada a sério nessa vida, etc. Vejam como é a estrutura de pensamento da Brenéia, completamente diferente, não é? E então lá embaixo retornar à página principal, inicial, e voltamos ao John e seu verão em sua Kombi, em camping. Hoje é um movimento no mundo, sabe, de pessoas que vivem em Kombis. É. Vários lugares, você vê matéria nos jornais. É. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões antes de fazermos o fechamento da aula de hoje.